Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de glória, Tu és a nossa rocha de socorro, Tu és a nossa segurança e o nosso auxílio. Nós colocamos diante de Ti os nossos corações, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, o nosso ouvido, para que possamos ouvir o Senhor, e que possa descer ao nosso coração a Tua palavra verdadeira, a palavra que tem força para salvar, para curar, libertar, que ela seja derramada sobre nós, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Samuel, ele... seu nome significa Deus ouve. E a sua mãe Ana subia junto com seu esposo Eucana para adorar a Deus, e ela não tinha filhos, e o desejo dela era ter filhos, enquanto a outra mulher de Eucana tinha filhos e zombava dela porque ela não tinha filhos. A palavra do Senhor diz que o marido dela a amava muito. Então, quando ele partilhava do alimento entre a sua outra esposa e seus filhos, ele dava uma determinada quantidade. E para Ana, ele dava o dobro. E Ana, ela subia todos os anos com seu marido para adorar a Deus. E um dia, ela começou a clamar a Deus. Ela levantou um clamor, pedindo para que o Senhor a desse um filho. E o interessante, que ela pediu um filho e declarou assim: olha, se eu tiver um filho, eu entregarei para o Senhor. Qual seria a vantagem de se ter um filho e não viver com ele? Ela declarou assim: até que ele desmame, quando ele desmamar, eu vou levar e vou entregar para o Senhor. Ana, ela cria que o Senhor era poderoso na vida dela, para abençoá-la. Eu acho que lá já... nos primeiros capítulos do livro de Samuel, ela já tinha declarado: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E o menino Samuel, diz a palavra do Senhor, que ele crescia dentro do templo do Senhor, servia Eli, que era o sacerdote, e diz que a palavra do Senhor estava com ele em todos os momentos. O Senhor já começava a usar Samuel. E diz também que ali naquele momento em que Samuel crescia, o homem não ouvia mais a palavra de Deus. Israel tinha deixado de ouvir a palavra de Deus. Não tinha nenhuma voz da presença de Deus. E Deus começou a falar com Samuel. Por quê? Porque Samuel foi consagrado pela sua mãe a Deus. E o melhor de tudo, ele não viveu somente essa consagração que minha mãe me apresentou para Deus, mas ele decidiu viver, ele obedeceu diante do templo, obedeceu a lei do Senhor, enquanto a nação de Israel, ela estava fugindo da presença de Deus, enquanto o sacerdote Eli fechava os olhos para que seus filhos faziam. Onfre e Finéas, eles dizem que eles aceitavam suborno para receber as ofertas de Deus. Eles roubavam, quando a pessoa ia ofertar algo para Deus, eles roubavam aquilo que era para ser ofertado para Deus, para o seu benefício próprio. Então Deus decidiu falar com Samuel. E falou com ele em sonhos. A história nós já conhecemos, eu estou adiantando. Nós já conhecemos em que Deus chamava dos céus, dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel corria até Eli e fala que eu estou ouvindo ele. E ele dizia: eu não te chamei. Foi por três vezes assim. Na quarta vez Samuel aprendeu com ele e falou assim: fala que o teu servo ouve. Então o Senhor começou a revelar aquilo que ia acontecer na família de Eli. E a palavra do Senhor foi muito dura. E Eli já sabia essa palavra, porque Deus já tinha falado para ele através de outro profeta, que o trono, que o reinado dele, o governo como juiz em Israel tinha se acabado, e que o Senhor não ia deixar que a geração dele dominasse mais sobre Israel. E o Senhor só confirmou mais uma vez através de Samuel. Então diz a palavra do Senhor que houve uma batalha com o povo filisteu, E Onfre e Finéias teve a ideia. Nós perdemos a primeira etapa da batalha porque a presença de Deus não estava conosco. Só que eles não entendiam que a presença de Deus só pode estar com quem é santo, com quem é consagrado, com quem se entrega para Deus, para quem obedece a sua lei. Então diz a palavra do Senhor que eles foram lá buscar a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, e colocaram no meio da arraial, ali onde estava tendo o combate. E diz a palavra do Senhor que o povo de Israel, quando viu a arca do Senhor, a presença de Deus chegando, eles bradaram de tal forma que os filisteus falaram, que os filisteus temeram. Só que eles disseram assim: vamos em frente e vamos avançar, que nós vamos vencer essa batalha. Eles, enquanto o povo de Israel estava tendo uma fé superficial, porque viram a arca de Deus, que representava a presença de Deus, mas eles não viviam a presença de Deus, os filisteus estavam com uma fé verdadeira. Eles falaram: vamos avançar, que nós vamos vencer, nós vamos triunfar. E às vezes, como cristãos, também temos essa fé superficial de que vamos à igreja e nós podemos vencer todas as coisas. Daí vem a primeira dificuldade, tropeçamos. Aí acontece de cair um endemoniado fala assim: quem é você? Você não ora, você não me busca. Vêm as situações e acabamos prostrados, porque achamos que estamos carregando a presença do Senhor sobre os nossos ombros. Só que pelo contrário, estamos muito longe da presença de Deus. Estamos tendo uma fé superficial. Então diz a palavra do Senhor que Israel foi derrotado e a presença de Deus, que era a arca da aliança, ela foi tomada. Os filisteus levaram essa arca e colocaram no templo do deus Dagon. E diz a palavra do Senhor que quando eles acordaram no dia seguinte, aquele deus que tinha uma imagem, uma estátua gigante, ela caiu prostrada diante da arca da aliança. A palavra do Senhor diz que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e tudo vai se prostrar diante dele. E não foi diferente com aquela estátua, então, com aquela imagem. E então o povo filisteu foi lá, os sacerdotes desse deus Dagon ergueram novamente, e no outro dia eles acordaram e estava lá de novo a estátua, só que dessa vez ela tinha se quebrado, partido a cabeça e os braços. Tamanho a presença de Deus. A presença de Deus faz todos se prostrarem. E quando o homem não se prostra por causa do seu orgulho ou por causa do seu excesso de confiança, achando que tem um relacionamento com Deus, ele naufraga, ele perde tudo. Porque a nossa confiança tem que estar firmada em Deus. Então diz a palavra do Senhor que a arca ficou ali no meio do povo filisteu por 7 meses. E nesses 7 meses houve consequências no meio daquele povo. Porque aquele que não é consagrado não pode suportar a presença de Deus. Aquele que não é consagrado não pode suportar aquilo que Deus tem para o povo. Então diz a palavra do Senhor que ele feriu eles com tumores. E eles começaram a dizer: o que vamos fazer? O que vamos fazer para nos livrar dessa presença que é tão poderosa e está nos danificando, está nos prejudicando? Então eles tiveram a ideia: vamos devolver para o povo de Israel, porque a presença de Deus era manifestada no meio do povo de Israel. Então eles devolveram a arca para o povo de Israel. E o povo de Israel, quando receberam, recebeu com tanta alegria, entusiasmo, e começaram a glorificar. E ali já sacrificaram ao Senhor. Só que o povo de Israel, com a sua fé superficial, eles não atentaram para aquilo que Deus já tinha ordenado sobre a arca da aliança, que somente os levitas poderiam levar, e que eles só podiam carregar ela sobre os ombros. E chegou homens ali, diz a palavra do Senhor, que de 70 homens, 50 morreram, porque eles foram abrir a arca da aliança para ver o que tinha dentro. Sem santidade, ninguém pode ver a Deus. E aqueles homens não sabiam disso. Aliás, eles ouviram e acha que cultivaram nos seus corações como lenda, um folclore. Olha, Deus falou que para fazer isso só pode uma pessoa santa, uma pessoa que se consagra e se entrega. E o povo de Israel recebeu a arca novamente. Eu esqueci, mas quando a arca do Senhor foi levada, a nora de Eli, quando perdeu os filhos e perdeu o esposo e o sogro, e viu que a arca do Senhor foi levada, ela disse assim: Icabode, que ela disse que seria o nome de seu filho. E disse: porque já se foi a glória de Deus no nosso meio. E algo que o homem não pode deixar ser levado nunca do seu meio é a arca da aliança, a presença de Deus. Deixar que a glória de Deus seja roubada por qualquer outra coisa, o homem não pode deixar. E aí o tempo foi passando e diz a palavra do Senhor que quando a arca do Senhor foi devolvida, ela ficou 20 anos na casa de um homem. 20 anos. E diz a palavra do Senhor, o Davi diz assim, que no tempo de Saul não foi buscada a presença do Senhor. Ele não tinha dado valor para a arca da aliança, para a presença de Deus. E Samuel, como eu dizia, ele foi um homem que foi crescendo. Ele era menino, foi crescendo na presença de Deus, foi recebendo direções de Deus, e ele se tornou um profeta no meio do povo de Israel. E nesse exato momento, quando eu leio aqui Ebenezer, a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento Samuel tornou-se juiz do povo de Israel. Ali ele já tinha alcançado a maturidade. Ali ele já tinha conquistado um relacionamento com Deus, de ouvir a voz de Deus em todos os momentos. E diz a palavra do Senhor no livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, diz assim: a arca permaneceu em Kiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, e consagre-se ao Senhor, e preste culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. O que Samuel disse aqui para o povo de Israel foi que Jesus Cristo conquistou na cruz. Quando nós buscávamos a Deus do mundo sem conhecê-los, sem conhecer de verdade, como o Leonardo disse no avião, várias pessoas fizeram suas petições a Deus, né? Daí Samuel orientou eles: olha, não adianta. Não adianta ser dessa forma. Você fazer essas súplicas, clamando, 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 mas se seu coração não estiver voltado para Deus. E daí a primeira coisa que ele fala assim, ó: tira do meio de vós aquilo que te impede de chegar a Deus. E ele dizia aqui que eram as imagens, que para Deus diz que é como se fosse um adultério, a prostituição. Olha a forma que chegava, olha como eles buscavam a Deus, dizendo: Senhor, salva-nos, mas nós não queremos tirar nada, nós não queremos dar espaço nenhum para o Senhor. Daí Samuel disse assim, ó: tira tudo que te afasta da presença de Deus. Então diz a palavra do Senhor que o povo de Israel, eles tiveram que fazer aquilo que nós fizemos. Porque para a nossa salvação, quando nós encontramos Jesus, nós tiramos tudo aquilo que nós colocávamos confiança, para colocar Jesus como nossa confiança, como a nossa rocha verdadeira. Então nós começamos a nos esvaziar da segurança talvez de uma vida financeira boa. Nós começamos a nos esvaziar também para aqueles que praticaram, adoravam, cultuavam imagens e eram devotos de imagens, tiveram que tirar o quê? Esses altares de dentro da sua casa. Alguns cultivavam o altar, o dinheiro. Alguns cultivavam o altar a outra pessoa que vivia ao seu lado, os seus pais. E teve que ser tirado para que Deus fosse o centro. E assim foi nas nossas vidas quando aceitamos Jesus. Nós tivemos que tirar as coisas que nos afastavam da presença de Deus. E daí o outro segundo passo, quando aceitamos a Jesus, nós tiramos as coisas que nos impediam e depois falamos: Senhor, a nossa confiança está em Ti, a nossa segurança. Eu aceito como suficiente Salvador. Então você põe confiança em Deus que Ele te salva. Então você colocou confiança em Jesus dizendo: o Senhor é meu Salvador. E em terceiro, ele disse assim que o povo de Israel tinha que prestar culto e adorar somente a Deus. E nós, quando aceitamos a Jesus, nós confessamos a Ele publicamente, o adorando. O adorando, dizendo: Senhor, eu sou Teu. E o povo de Israel, ele teve que viver as mesmas etapas que eu e você tivemos que viver para uma caminhada com Deus. Nós tivemos que tirar aquilo que nos impede de andar diante de Deus, nós tivemos que confessar que Ele é a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa salvação, e nós tivemos que fazer isso publicamente. E até hoje Ele diz que nós temos que anunciar o Seu reino. A palavra de Deus fala de anunciar o reino dos céus desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Não é algo que Jesus vem trazer de novo, não. Ele disse assim: para que anunciássemos o poder do Senhor, cantarei e anunciarei as tuas obras às nações. Os salmos dizem isso. As canções que nós ouvimos dizem isso. E o povo de Israel ali teve que se separar para Deus. Ele teve que se consagrar. Teve que dizer: Senhor, Tu és o dono da minha vida e tudo eu entrego a Ti. E daí, continuando a leitura, no versículo 5 diz assim: e Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. A intercessão, ela é sempre necessária na vida do cristão. Ela é sempre necessária. Aqui, voltando no versículo anterior, quando eles retiraram os balins, eu me lembro daquela passagem que Elias diz assim: se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Ele dizia: até quando coxereis entre dois senhores? Quero que o povo de Israel vivia aqui. Eles estavam buscando a Deus e buscando as imagens. E eu me lembro desse detalhe. Nós temos que seguir o Deus Todo-Poderoso de toda a terra. E daí, seguindo o Deus Todo-Poderoso, nós vamos começar a fazer o que Samuel fez pelo povo de Israel. Vamos começar a interceder por aqueles que estão ao nosso redor e por essas nações. E nações não representa o Brasil, representa as pessoas que vivem nele. E esse é o dever daqueles que têm a presença de Deus e se consagram e buscam a Deus. Ele tem que orar pelas pessoas que estão ao seu redor. Ele tem que orar para que haja paz no meio do seu povo. Ele tem que orar para que a salvação chegue no meio do seu povo. E diz a palavra do Senhor aqui que Samuel intercedeu pelo povo de Israel. E ele intercedeu porque o povo de Israel já não aguentava mais essa vida de servidão. Já viviam ali aproximadamente em cerca de 20 anos servindo o povo filisteu. Israel já tinha perdido, aqui a palavra do Senhor diz que Israel ali já tinha perdido algumas cidades fortificadas, e quem vivia lá era o povo filisteu. E Samuel começou a interceder ali por eles, pedindo para que Deus alcançasse-os e os livrasse-os. Mas para isso eles tinham que buscar ao Senhor. E daí diz a palavra do Senhor: quando eles se reuniram em Mispá e tiraram água e derramaram perante o Senhor, naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Olha, Samuel, ele foi consagrado a Deus. Ele viveu o período em que se disseram assim, ó, já se foi a glória de Deus, só que ele continuou buscando ao Senhor. E chegou agora neste momento em que o povo confessou: nós pecamos contra o Senhor. E em nossas vidas não foi diferente. Nós tivemos que chegar diante de Jesus, retirar tudo e dizer: Senhor, eu pequei. Eu pequei, eu me afastei dos seus caminhos. Eu tinha escutado falar que deveria ser daquela forma que eu deveria seguir, mas o meu coração se elevou contra Ti e eu segui por outro caminho. E eu me arrependo desse pecado. Eu me arrependo toda vez que eu coloquei outra coisa em seu lugar. O povo de Israel teve que confessar isso publicamente. E nas nossas vidas não foi diferente. Teve que ter uma confissão dos pecados. E a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aqueles que confessam seus pecados, porque eles não terão esses pecados contados na vida dele. Eles não terão esses pecados contados na vida dele. E diz assim, né, que quando eu calei os meus lábios por causa dos meus pecados, o meu corpo viveu como sequidão. Mas quando eu confessei, o Senhor não imputou os pecados sobre mim. Bem-aventurado o homem que confessa os seus pecados, porque não serão imputados sobre eles, mas antes será a justiça de Deus sobre a sua vida. Então Israel aqui começou a ter o quê? A justiça de Deus. Deus começou a ouvir o clamor de Israel, porque eles buscaram o Senhor. E diz assim: Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Eles ainda tiveram medo, ainda pediram por mais clamor. E nas nossas vidas não foi diferente quando nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Quantas vezes mais Satanás veio correndo contra nós dizendo assim: não, eu tenho algo melhor para te oferecer. Eu tenho um caminho mais excelente, né? E esse caminho que ele falava que era mais excelente era semelhante ao que o povo filisteu tinha aqui. Vamos lá e vamos destruir ele. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás ele vem somente para roubar, matar e destruir. E aqui os filisteus, o caminho mais excelente que eles tinham era chegar lá, vamos pegar eles enquanto estão reunidos, vamos destruí-los, vamos aniquilá-los. E daí diz que o povo de Israel temeu, ouvindo que o povo filisteus, eles estavam vindo contra eles, e disse: Samuel, continua clamando, continua buscando, continua intercedendo. Isso quer dizer que a sua intercessão por salvação, ela tem poder. O inimigo está lá, maquinando na pessoa, tentando tomá-lo novamente para si, porque ele é novo convertido. O inimigo está lá tentando dizer que aquele vício que ele tinha é melhor do que as coisas de Deus. O inimigo está lá tentando dizer assim: olha, afaste do caminho do Senhor, busque a minha presença. Satanás está lá declarando isso, e você está intercedendo, você continua orando, você continua buscando, e o Senhor ouve a sua oração. O Senhor vem no socorro daquele, e o Senhor preenche de confiança aquelas pessoas que estão ouvindo essas atitudes, ouvindo dizer que Satanás está vindo contra elas. O Senhor enche de confiança. O Senhor encheu o povo de Israel de confiança, porque enquanto Samuel clamava, o povo de Israel, diz assim a palavra do Senhor: então Samuel pegou um cordeiro, e ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel clamava por salvação no meio do povo de Israel, o Senhor o respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. E olha que interessante. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Toda vez que Satanás tenta dominar aquilo que é de Deus, com palavras, com atitudes para destruir, o Senhor brada dos céus, e ele teme, ele se prostra, porque ele sabe que o Senhor já venceu sobre todas as coisas. O Senhor já venceu sobre tudo, e ele sabe que o único destino que ele tem é ser condenado ao lago de fogo. Então, ali, diz a palavra do Senhor, que pôs em pânico todos os filisteus, porque o Senhor bradou dos céus. E o Senhor continua bradando dos céus sobre as nossas vidas. O Senhor continua bradando dos céus quando as tentações vêm, quando as oportunidades que parecem serem mais fáceis para conquistar algo vêm e não é de Deus. O Senhor continua bradando dos céus. E Satanás, ele tem que se prostrar. Ele tem que se prostrar. Porque ali você está cheio de confiança por causa do estrondo da voz de Deus que fala ao seu coração. Todas as coisas você pode em meu nome. Você não precisa se curvar. Assim como Jesus fez lá no deserto. Quando Satanás disse, né, você está com fome, faça para ti dessas pedras pães. E Jesus, cheio de confiança, porque Deus bradava no seu coração, ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando Satanás foi mais à frente dizendo, olha, se prostrado me adorares, eu farei você possuir todas as coisas. Daí Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus prestará culto, e somente diante dele se prostrará e se dobrará o seu joelho. E o povo de Israel, aqui neste momento, ele entendeu. Quando ele confessou o seu pecado, quando ele renunciou a sua vida, dizendo, Senhor, entra nos nossos corações, domina sobre as nossas vidas. O povo de Israel entendeu que quando ele retirou os ídolos, retirou aquilo que afastava da presença de Deus, eles podiam ter confiança diante de Deus, que Deus os livraria. E Samuel continuou intercedendo e diz assim, no versículo 11, diz: os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. E diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, e também acho que no livro de Crônicas, quando Davi escreve esse salmo, diz assim, né, que ele perseguiu os inimigos e os alcançou. Ele os destruiu e os esmagou, e eles não puderam mais levantar-se. Acho que é Salmo 18. E o Senhor fez que o povo de Israel vivesse essa palavra: você avança contra o inimigo, vai contra ele e o destrói, através da palavra do Senhor que é derramada. Porque o Senhor bradou dos céus dizendo: vá, conquiste, porque eu estou convosco. E daí no versículo 12 diz: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Ebenezer significa rocha de socorro. E depois Samuel exclamou: até aqui nos ajudou o Senhor. A rocha de socorro para nós é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz lá no livro de Pedro que a pedra angular que os edificadores rejeitaram, essa que serviu como pedra de tropeço e o alicerce para a nossa fé. E essa pedra angular é Jesus Cristo, é a nossa base, é a nossa rocha de socorro. E outras vezes, quando você ouve falar de rocha, a própria mãe de Samuel disse assim: eu sei que não existe outra rocha além de ti que eu conheça. Isaías declarou que não existe outra rocha que ele conhecia. E diz a palavra do Senhor que quando Moisés decidiu clamar a Deus dizendo: eu quero ver a tua glória, ele disse assim: eis aqui um lugar diante da rocha, e na fenda da rocha eu te colocarei, e passarei com toda a minha presença diante de vós. E essa rocha era Jesus Cristo. Essa rocha erguida aqui como rocha de socorro era Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele diz para nós que nós podemos avançar, que nós podemos conquistar, através da palavra dele. Se nos consagrarmos a ele, se buscarmos a ele, se vivermos em santidade, nós podemos fazer como Samuel e erguer um altar a Deus na nossa oração, na nossa casa, aonde estivermos, erguer um altar e clamar a Deus. E não importa a situação, se o inimigo é mais forte ou parece ser mais forte, não importa a situação, ele vai cair prostrado, ele não vai ter força. Nós precisamos, como filhos de Deus, viver dessa forma. Uma vida consagrada, uma vida separada, né? Diz aqui que o povo de Israel se santificou. E santificar significa separar. Se consagrar significa ser separado, exclusivo para Deus. Ana fez isso com Samuel. Quanto mais nós, que somos, hoje nós declaramos que somos filhos de Deus através do Espírito Santo, como diz no livro de Romanos 8, nós temos que nos separar, nós temos que nos entregar a Deus. Para aí sim poder dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nós somos mais que vencedores, porque o Senhor está conosco. A rocha é Jesus, a segurança é Jesus. Mas como nós estamos vivendo diante disso? Nós estamos clamando de uma forma superficial pela presença de Deus? Porque nós estamos numa igreja, ou porque nós ouvimos falar de Jesus, ou porque o meu pai é cristão, a minha mãe é cristã, ou nós estamos vivendo com uma fé verdadeira no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, ou porque nós estamos olhando para o céu, como diz o salmista: por isso eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele pergunta e diz logo em seguida, aí ele responde com fé: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Será que nós estamos agindo dessa forma em todas as nossas atitudes? Ou temos vacilado? Será que estamos agindo como disse Josafá? Porém, os nossos olhos estão postos em ti? O quanto será de confiança que o povo de Deus, não nós aqui, mas de uma forma genérica, o povo de Deus que hoje existe na terra, que diz seguir a Jesus Cristo, o quanto será que ele põe de confiança diante do Senhor? O quanto que ele diz que Jesus é a sua confiança, é a sua rocha, é seu alicerce?
em quais situações que é nas situações que é conivente a ele dizer, ah, eu sirvo a Jesus Cristo, ou é em todas as situações, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que ele necessita falar assim, basta, eu declaro a cura. Será que ele tem usado isso, basta, eu declaro a cura, porque ele confia que Jesus pode curar? Ou será que ele tem declarado assim, eu declaro a cura, vai e compra um Doril e a dor de cabeça vai passar? Né? Porque uma vez eu falei isso para o Ministério de Louvor, né? Que são os testemunhos que a gente ouve, né? Eu fui lá, orei a Deus, tomei dois Doril e a dor de cabeça passou. E as pessoas contam esses testemunhos de forma tão natural, achando que foi um passo de fé, mas eu acho que Doril já foi feito para cefaleia mesmo. Então era para passar a dor. Mas a pessoa usa a fé em Deus, a confiança em Deus dessa forma superficial. Foi igual ao povo de Israel. Viu a arca do Senhor, nós vamos vencer. Viu o Doril, a dor de cabeça vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Já tomou dois para garantir, porque se Deus não lembrar, você já toma dois e garante. Então, o quanto nós temos colocado confiança em Deus? O quanto a igreja de Jesus Cristo hoje, nos últimos dias, tem colocado confiança em Deus? Será que tem erguido uma rocha e colocado lá, até aqui o Senhor nos ajudou? Ou será, ah, eu cheguei até aqui, ó Deus, me ajuda para chegar um pouquinho mais lá na frente, tá? Até aqui deu, mas eu não sei se eu vou ter força. Né? A nossa força, o nosso vigor, vem do Senhor. Ele diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Os filhos de Deus, eles têm que ser educados a agradar a Deus. Os filhos de Deus têm que começar a se educar, dizendo, eu vou agradar a Deus. E como nós somos educados? Da mesma forma que foi Samuel. Ele foi entregue lá no templo e buscou o Senhor desde criança. Hoje, nós nos entregamos a Jesus Cristo e a Bíblia diz que o templo de Deus somos nós. Então, nós estamos na mesma situação que Samuel. Nós somos o templo, nós estamos no templo. Mas nós temos que continuar. Dentro desse tempo, nós não podemos agir como Onfre e Finéas, que faziam de qualquer forma a obra de Deus, aceitavam suborno, roubavam aquilo que era para ser consagrado a Deus. Mas nós temos que fazer como Samuel. Em tudo, colocar a nossa confiança em Deus. Em tudo, fazer a Deus de forma agradável, que Ele se agrada, que é separando tudo para Deus. Senhor, essa parte do tempo é Tua. Essa parte do meu coração em que eu tinha dificuldade de desapegar disso, Deus, hoje é teu. Eu sou apegado a ti. Estou apegado a ti, porque a sua palavra diz que o Senhor me envolveu com cordas de amor e me atraiu com bondade. Nós temos que viver nesse templo que a palavra do Senhor diz: não sabeis vós que sois corpo, templo do Senhor, que o Espírito de Deus habita em vós. Nós precisamos viver neste templo, nessa casca, como Samuel, em todo o tempo buscar ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que naquele tempo em que Samuel nasceu, não se ouvia a voz de Deus. E quantos hoje, neste tempo que estão na igreja, não ouve a voz de Deus? Não consegue ter revelação da palavra de Deus lendo a Bíblia? Não consegue ter revelação nem na palavra sendo anunciada por um pregador? Não conseguem perceber a voz de Deus. Mas nós temos que nos levantar como Samuel. Nos separar para Ele, nos entregar totalmente, para que possamos chegar em qualquer momento de dificuldade, clamar a Deus e acontecer o que aconteceu. O Senhor ouviu e bradou dos céus. A palavra do Senhor no livro de Salmo diz que a voz do Senhor é poderosa, ela destrói os cedros do Líbano, ela é mais poderosa do que o som de muitas águas. Diz isso sobre a palavra de Deus. E ela foi tão poderosa que fez o exército inteiro tremer e ser derrotado. E ela é poderosa para nos fazer avançar. E daí, cada vez que nós vamos dar passos, porque nós estamos avançando, porque nós percebemos que o inimigo temeu a voz do Senhor, tudo ao nosso redor vai se transformando. E aquilo que era derrota, a gente vai começar a avançar, e o inimigo vai começar a se prostrar, e nós começamos a recuperar aquilo que foi roubado. Foi assim no povo de Israel. E diz assim, ó: a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Aquilo que o inimigo roubou porque você invocou o Senhor, porque Ele bradou do alto dos céus. Você começa a possuir novamente. E o melhor de tudo, que você possui e vive em paz. Essa é a herança de Deus para nós. Essa é a herança de Deus para nós. Possuir todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos possuir tudo. Tudo que nos foi roubado, a alegria que nos foi roubado numa vida no mundo, nós podemos recuperar. Nós podemos recuperar aquilo que foi perdido, talvez pessoas que tinham vícios e perderam o quê? Família. Pessoas que tinham vício, né, e cometeram, eu digo que isso também é um adultério, principalmente pessoas que são viciadas em entorpecentes, e eles cometem adultério porque eles largam a família, largam a esposa, largam mãe, largam pai, largam tudo por causa do vício. E Deus restitui quando eles encontram o Senhor. Deus, quando nós o invocamos, quando nós dizemos que Ele pode nos livrar, Ele nos livra. E quando Ele nos livra, nós devemos fazer como Samuel. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que essa seja a palavra que seja levada no seu coração no dia de hoje e amanhã. Quando vir o dia mau e talvez algumas situações, você começa a erguer ali o seu altar e invocar a Deus. E você sabe que quando você invoca a Deus, Ele escuta. Quando você invoca a Deus, clamando, colocando fé, colocando confiança nele, Ele escuta e vem com salvação, Ele brada dos altos céus. E daí você vai dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E você vai se esquecer do tempo em que a glória de Deus foi levada. Você vai se esquecer, porque você vai ver a glória de Deus com você em todos os momentos. A vida do cristão é essa: viver diante de Deus, cheio de alegria, cheio de paz. Vai ter dificuldades, vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai livrar de todas as dificuldades. Daí vai começar a triunfar, vai começar a avançar, e o Senhor vai trazer o que para eles? As vidas que hão de ser salvas. E daí você vai começar a interceder, vai começar a anunciar o reino de Deus, vai anunciar as suas maravilhas, e o Senhor vai começar a agir através das nossas vidas. O problema do homem em relação a Deus é que ele não deixa o homem agir. Quando o homem deixa o Senhor agir, ele começa a transformar tudo ao redor. E Deus, ele necessita que apenas uma pessoa o deseje, necessita que apenas uma pessoa o clame, uma pessoa o invoque. Foi assim no meio do povo de Israel lá. Samuel era o único que estava clamando, era o único que estava buscando. E através dele, o Senhor trouxe as palavras de livramento. O Senhor precisa de uma pessoa, e que essa pessoa seja eu e seja você. E que no nosso meio, aonde estivermos, ali possamos declarar a palavra do Senhor. E o Senhor começa a bradar dos altos céus e começa a transformar aquele lugar. E daí nós vamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos continuar com a confiança nele. E no outro dia vamos declarar de novo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Só temos que lembrar que a presença de Deus, a arca do Senhor, ela não pode ser levada de qualquer forma. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos orientou sobre isso. E nós temos que guardar esse templo com santidade, consagrando a Deus em todo momento, para que Deus venha, ocupe o lugar e nós possamos nos prostrar diante dele e dizer, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. E não vamos estar indecisos como o povo de Israel. Até quando coxeareis entre dois senhores? Se Baal é Deus, segue. Se Deus, o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, segue a Jesus. E que nós possamos escolher, pois, a vida, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus.